agora, meu Deus, o que eu faço agora? Não era a hora de me deixar. Morena, você foi embora, ardeu, eu fiquei a chorar. Pimenta demais pro meu vatapá. Agora, meu Deus, o que eu faço?
Começando
agora,
o 24º Manisoba Podcast com João Nogueira, grande, considerado até sucessor de Noel Rosa, né, do samba. E estamos aqui mais uma vez, né, com Igor Mosch e Nivaldo Gomes. Tudo bom, pessoal?
Tudo bem, dia, grande
boa beleza. Tarde, boa
além
noite.
De mim, a Augusto Fontes, né? Começando aí mais um programa do Manisoba. E João Nogueira, né, Mosch, que ele é um amante desse tipo de culinária mais consistente, vamos dizer assim, né, cara? Começando com essa música aí,
de
né?
Cara, pimenta com vatapá, né? O João Nogueira é um amante da... Essa semana foi uma, pra mim especificamente, foi uma semana João Nogueirística, porque aqui em Curitiba eu fui conhecer um restaurante mineiro.
Ah, é?
Sem fazer merchan.
Não, fale o nome, cara. Vamos ajudar nossos ouvintes aí.
O Trem Mineiro, né?
Trem Mineiro, tá.
Fui comer à noite, tava comendo lá uma dobradinha, uma comida leve, né?
Uhum.
Dobradinha, um mocotó. Né? É, excelente, por sinal. E assim, lembrei do João Nogueira nessa história, porque ele era, como segundo suas palavras, um defensor da comida ogra, da comida light, né?
Mocotó, coisinha leve assim, né?
Coisinha leve.
Uhum.
Falar e nessa tradição, né, que lá em Sergipe também, assim como o Nordeste, tradicionalmente tem essa tradição em comida baseada em condimentos, em gordura. Uhum. O João que tem essa ligação com a gente, né?
É verdade.
O João, um dos nossos motivos pra escolha do João, né? Que a gente já tava na lista do Manisoba há algum tempo, mas foi a descoberta recente que o João é um descendente do sergipano.
É verdade.
Inclusive, esse disco tem uma influência muito grande, né?
Espelho. E até pra quem tá escutando o programa pela primeira vez, né? Nós três somos sergipanos, né? Mas moramos hoje em Curitiba. A gente tem muito essa ligação ainda com o nosso estado de origem, né? E aí, Mosch veio. Eu não sabia disso, né? Mosch veio recentemente e me falou: não, João Nogueira é filho de um sergipano.
Por exemplo, eleva o volume dessa música especificamente, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando.
Vamos escutar um pouquinho aí, depois a gente comenta qual é a relação. É.
Linda música.
Andar e pilotar um pássaro de aço. Sonhava ao fim do dia umedecer cansaço com as fardas mais bonitas desse meu país. O pai de anel no dedo e dedo na viola. Sorria e parecia mesmo ser feliz.
Esse pai de dedo na viola, com dedo na viola, parecendo ser feliz pro João, é o João Batista Nogueira. O pai, o João Nogueira é o João Batista Nogueira Júnior. E o Manisoba, como muitos ouvintes conhecem, a gente tem essa ideia de ideia livre sobre a música, trocar uma ideia, fim de tarde, amizade fluindo. E esse nosso programa tradicionalmente preza por isso, ainda mais com o disco Espelho. Uhum. Além da ideia fluir entre as tendências do João. Tem um link interessante entre a nossa própria história aqui, né? Eu tava falando pro Augusto, pra você, Augusto, que justamente o Augusto que me apresentou o João Nogueira pela primeira vez aqui, numa tarde que a gente veio comer uma maniçoba, que deu origem ao programa.
É, que literalmente a gente comeu uma maniçoba, né? Foi daí que surgiu o nome do programa.
E essa música tava rolando, o Augusto falou sobre a relação dele com o pai dele, que sempre lembra, porque é uma música de falar, apesar de um tema triste, de muito amor, né?
Uhum.
E o interessante é que a gente descobriu que o pai do João, que influenciou essa música, é sergipano.
Sim.
Era sergipano, né? O pai dele, o João Nogueira pai, né? Que era um músico, era um chorão. Da época do Pixinguinha, chegou a tocar com Noel Rosa, cara. Acompanhou o Jacó, tocou com o Jacó do Bandolim, com o Pixinguinha. E esse foi um ambiente extremamente rico musicalmente, no qual o João cresceu, o João filho, né? E o interessante como essa música, ela tem uma força gigantesca pela espontaneidade da composição, ela é um... É, talvez seja o símbolo da música do João Nogueira, né?
É, e ele, é... ele fala da morte recente... Assim, é... Breve do... Assim, da vida breve do pai, né? Que, uhum. ele, que ele morreu quando ele tinha 11 anos apenas, né?
E a força que isso influenciou durante toda a vida dele,
pois
né?
Pois é. Ele fala que até assim, numa entrevista que a gente viu, que ele devia estar com seus 45 anos, uhum. por aí, né? Talvez mais, uns 50 anos. Ele falando que até hoje... Ele sonha com o pai, né? Depois uhum. de 40 anos ali, o pai
é a prova da força do amor, né? O mesmo amor que origina o samba, né? A mesma dor que origina o samba, né? A força desse misticismo. E o interessante é que ela também é um símbolo do estilo do João. O João nunca foi um músico, um instrumentista excelente. Pelo contrário, ele tinha uma limitação bem considerável. Mas, em contrapartida, a capacidade de melodiar, de sincopar, ela tá muito expressa nessa canção. É, como ele acelera a frase, retorna a frase com acordes complexos, assim, o que ele canta em termos de nota, acompanhando tanto o som quanto a semântica. Eu temo se um dia me machuca o verso, né, cara? É muito no Noel Rosa. Para muitos, o João talvez seja o herdeiro ou um dos herdeiros legítimos do Noel Rosa, né?
E você sabia que essa música é a primeira parceria dele com o Paulo César Pinheiro, né, que foi muito importante na carreira do João Nogueira. E essa música, né, ela foi composta em 72, né, na casa do próprio João, né, quando o Paulo César... o visitou pela segunda ou terceira vez, mas é a primeira vez que eles musicalmente conversaram ali, né? E aí eles gravaram essa música, assim, ajudou, o Paulo César ajudou o João a concluir a música, que o João falou pra ele que ele não conseguia concluir a música, porque ele começava a escrever, começava a chorar.
Nossa, é demais, né?
Ele não conseguia terminar a música, né? E o Paulo César o ajudou a concluir, aí eles gravaram no compacto em 73... Só que aí, na época, o João Nogueira não era muito conhecido e esse compacto caiu aí na obscuridade, né? E ele regravou essa música, ele sabia o potencial dela, nesse disco aí de 77, esse disco de 77, né? E aí sim ganhou a relevância que essa música merece, né? Genial.
Não, e assim, é daquelas músicas que atestam a força de alguns compositores, né? Pra compor uma música dessa, impressionante, e não é à toa essa história, né? E tem que vir de dentro, cara, tem que ser muito espontâneo e tem que ter muita qualidade em técnica, apesar dele não ser um instrumentista, ele é um ótimo melodista de colocar a ideia na canção. Uhum. É interessante, falando de Noel, essa é outra música que assim, o Noel, acho que tava no ouvido dele, o espírito do Noel Rosa tava buchichando assim, cochichando no ouvido do João.
Uhum.
Faz isso, ó. Lembra muito Conversa de Botequim, né, cara? E tem um lance do samba de calçada, né? Sambista de calçada, que o João, ele tem uma tendência diferente em termos de tendência sambística.
Uhum.
Que em contraponto ao samba do morro, ao sambista do morro, ele é o sambista do subúrbio, é o sambista da varanda, da cidade mais baixa, né? Embora de origem social parecida. O João também não era, apesar de ter uma fase difícil financeiramente, o pai dele não era mal de vida, era um advogado, delegado do Tribunal de Contas, né? Inclusive tem uma história muito interessante quando ele volta pra Sergipe, que o João conta no programa Ensaio gravado 92. Falando disso que o pai arranjou uma transferência para Sergipe para trabalhar no Tribunal de Contas, mas no fundo ele queria estar tocando violão com os amigos de juventude, tomando uma cachaçinha do coité.
Pois é, ele morou com o pai, né, e a família uhum. lá em Sergipe de 44 a 49.
Uhum.
Inclusive, né, tem até a história que Nivaldo, né, ele tomou uma num bar com o pai do João Nogueira.
É, na verdade...
Ele lembrou agora, né...
Nivaldo ali, ele já tava com certas restrições, porque ele já tava com a meia-idade, seus 60 anos, uhum. tinha que segurar a onda, né?
Sim.
Então, assim, já tava... Podia ter problema em relação à hipertensão.
Nivaldo falou que foi uma noite fantástica, né, Nivaldo?
Então, assim, em relação à questão financeira, até, lógico, a coisa piorou depois que o pai faleceu, mas ele não era tão mal de vida assim. É. Mas a força musical dele é muito grande, muito ampla, muito tão forte quanto quem teve uma origem no morro, né? E o João é realmente, para muitos... Tá dentro do elenco da história cantada nacional, né? Uhum. essa síncope que ele faz na música é muito interessante, né? Esse Esperon Nega tem uma história curiosa. Essa foi a primeiro samba gravado com mais amplitude pelo João. O Esperon Nega foi a primeira música gravada, se não me engano, em 68. Por um grupo que eu não recordo o nome. Mas ele ficou muito mais conhecido logo depois, né, na década de 70, com o disco dele, no qual a Helena Pittman gravou uma música chamada Da 200 Pra Lá, né, que eu vou contar uma historinha daqui a pouquinho. Já vocês percebem aí que já tem um outro estilo. Essa música já atesta também um pouco da versatilidade do João em termos de compositor. Ele tem uma música mais sincopada, que lembra mais o Noel. Aí já mais parece um samba de roda mais tradicional, né? Uhum. Talvez pelo convívio com o Martinho da Vila, que ele teve na época, Bete Carvalho, eles fundaram o Clube do Samba, que foi uma instituição de bastante importância, né, na década de 70, né, que revitalizou o carnaval de rua carioca. Uhum. Então essa música já tem um outro estilo, né? Então o João com certeza é um sambista completo, né? Uhum. Bem completo.
Então, hoje, já que você tocou no assunto, vamos falar um pouco sobre o Clube do Samba, né? Uhum. O Clube do Samba, né, é uma entidade assim que foi ideia do João, né? Veio dele, né? Acho que sobreviveu ali até o que, 88, mais ou menos, eu acho que foi quando o Clube do Samba acabou. E até assim, é tão forte ali que a ideia foi dele, né? Que não sei se você sabe, quando acabou o Clube do Samba, né? Ele foi falido e deixou uma série de dívidas. E o João assumiu todas as dívidas. Ele falou, a ideia era minha. Porque ele não era muito bom administrador,
isso,
né, cara?
Ele era
que nem um sambista, né?
É que nem a história, lembra muito a história do Zé Cartola, né?
Pois
que
verdade.
A força musical é meio
também, né?
Desproporcional com a qualidade administrativa, né?
Hoje, só pois é, fazer, né, uma observação, que hoje falou sobre o samba de Espera Negra, né, de 68. A gravação é do conjunto Nosso Samba.
Rapaz, impressionante, tá vendo? Mas também, assim, a gente, nessa hora eu também não vou valorizar Nivaldo demais, não. Porque, repare, o cara tava tomando uma com o pai dele. Conheci o cara próximo, né? Então, aí não foi mérito de memória, não, Nivaldo. Aí você tinha afeto na jogada, então...
Fica mais fácil.
Não vou levar em consideração essa sua capacidade de memorização. Mas essa questão do Clube de Samba, assim, tem um outro fato curioso, assim, além dessa questão mesmo das... Inclusive prejudicou muito o fim de carreira do João, durante o fim da vida. Muito endividado, né? Você falou bem interessante. Vários amigos ajudaram, porque, assim, realmente ele teve um sério... Não vou chamar isso de ostracismo, mas ele acabou ficando meio escanteado, assim, né? Apesar dele ter vivido até 2000, né? Foi quando ele faleceu por um infarto. No final da vida, vários amigos, como Moacir Luz, precisaram fazer shows pra dar uma força, assim, né? Sempre shows bem lotados, né? Mas o Clube do Samba também teve uma outra questão, além da dívida. Apesar dele ter tido uma força cultural muito grande...
Sem dúvida.
O Clube do Samba foi, talvez, um dos motivos pelos quais... O João ficou um pouco afastado das gravadoras, né? Justamente porque o Clube do Samba teve uma tendência de resgate. Você estava me falando sobre essa questão que o João acaba exagerando um pouquinho no tradicionalismo, mas são necessárias pessoas como ele, assim, para fazer um pouco de contraponto, de contraposição mesmo, né? E justamente por esse ideal, ele acabou sendo afastado. Nunca afastado de quem gostava realmente de música boa, música brasileira de força, de autenticidade, em termos de autenticidade, no círculo cultural brasileiro ele nunca se afastou desse círculo, mas da grande massa auditiva brasileira, ele acabou um pouco afastado porque as gravadoras ficaram um pouco com o pé atrás, né?
Uhum. Eu vou prometer uma coisa aqui, depois que eu publicar o programa, né, de colocar o ar, vou colocar uma foto dele aqui no aniversário de João Nogueira, no Clube do Samba, em 1986, tem uma foto bem interessante numa biografia que eu li dele. Vou publicar isso no Facebook, que é uma parte bem importante da história dele, né?
Imagina história nacional da música, né?
Que ele gostava muito disso, né? De comemorar o aniversário dele, fazer... ele, inclusive, promovia uns eventos gastronômicos, né?
Falando no Facebook, né, Agostinho? Pra quem é inscrito lá no canal do YouTube, que ainda não conhece, a gente tem a fanpage, né, lá no Facebook.
Pois é.
Que além de postar... Enfim, os programas, a gente também coloca algumas outras curiosidades e outros vídeos relacionados, né, aos programas.
Exatamente. Então, pessoal que tá nos ouvindo aí pelo YouTube, né? Que não tenha parado de ouvir, né? Os poucos que não pararam de ouvir depois que viram que tem três caras falando em cima da música. Então vá lá no Facebook e procure por Maniçoba Podcast. Não tem muitos Maniçobas lá no Facebook, você vai encontrar com facilidade.
E beleza. O João também tem umas histórias interessantes muito precoces, assim, como vários músicos de qualidade, muitos compositores. Esse talento se revelou muito cedo, né? E o João, por exemplo, teve esse berço, né, muito rico, muito privilegiado, mas ele soube potencializar isso, né? Com 15 anos, o cara já estava compondo com a irmã dele, Gisá Nogueira. Com menos de 20 anos, já era diretor de uma escola, sabia disso? Uma escola cavanalista, um bloco chamado Bloco Labareda.
Né? Falando nisso, ele era portelense, né? Como isso, vários outros sambistas.
Tem uma história interessante, né, sobre isso, assim. Mas isso aí, antes dele entrar dele defender a Portela, ele fundou esse bloco de Labaredas, né? Com vários músicos importantes do cenário da época. Só que, tipo, ele, segundo a entrevista dele, ele começou a incomodar muita gente, porque ele ganhava as músicas excelentes dele, né?
Sim.
E ele acabou, ele nasceu no Meyer, né, onde esse bloco foi criado. Depois ele acabou saindo, né? E em relação a Portela, tem um lance curioso, assim. Ele portelense, só que depois de umas divergências, eu acredito na década de 80, não tenho certeza, o Nivaldo pode confirmar isso pela sua memória de elefante. Ele saiu para fundar a Tradição. Fundar a escola Tradição, né? E uma coisa aconteceu que é muito interessante, que a reconciliação aconteceu com o filho dele, Diogo Nogueira, que ganhou vários samba-enredos, assim, ganhou como criador de samba-enredo lá na Portela.
Entendi.
Né? É interessante como essa história do espelho, né? O João tem a música chamada Espelho, que é gravada nesse LP, e tem uma música chamada Além do Espelho, que também é com Paulo César Pinheiro. Que é realmente assim, geralmente quando se tentam na história da música fazer continuações, não sai tão legal, né? E ele teve a felicidade da música ter uma potência bem parecida com a primeira. Essa música Além do Espelho já fala, enquanto que Espelho fala da visão dele, do pai que faleceu para ele, Além do Espelho fala dele para o filho.
No caso, o Diogo, né?
O Diogo Nogueira. Uhum. E
acabou aqui o primeiro lado, eu vou virar aí. Pode continuar, amor, segura aí.
E aí um lance curioso é que o Diogo Nogueira canta essa música, o Diogo Nogueira atualmente músico, e muita gente pensa que o Espelho fala dele, do próprio Diogo Nogueira, falando em relação ao pai. Porque, por curiosidade, o Diogo Nogueira foi jogador de futebol, assim como a música cita, porque o João Nogueira era jogador realmente, tentou ser jogador e acabou machucando o dedo, como ele falou. O João Nogueira parou de jogar por causa de uma lesão. O João Nogueira fala de um pai que faleceu. Então, só que é muito interessante essa continuidade e essas coincidências, assim. Uhum. E tanto a interpretação do pai, que nem vou comentar, mas do próprio Diogo Nogueira, são interpretações muito vivas, assim, em minha opinião. Interpretações musicais, assim, muito, muito fortes, assim. Uhum. E foi o Diogo Nogueira que foi responsável pela reconciliação, né? Mais um paralelo nessa questão dessa continuidade, esse contínuo dessa vibração cósmica de pai para filho, né? Filho para pai. Também aconteceu nessa questão da Portela, né? Foi ele que promoveu a reconciliação e o pai não conseguiu.
Maravilha. E agora a gente virou o lado do disco, né? Como a gente sempre faz, é o momento do bloco do Nivaldo. Então, no tempo do velho Nivas, o bloco que Nivaldo tenta recuperar ali na sua memória. Já lembrou de algumas coisas aqui que a gente vai falando?
O bloco carnavalesco, né?
Como é?
O bloco carnavalesco.
Também, inclusive, o Nivaldo vai lembrar dessa história que hoje resgatou aqui. E ele tenta lembrar ali, né, o que. Em 1977, o que marcou ali que ele consegue relembrar, né? Que é o ano de lançamento do disco Espelho do João Nogueira. Vamos lá, ao som desse samba aí, Nivas, o que te relembra aí, 1977?
Então, em 11 de outubro de 77, foi criado o estado do Mato Grosso do Sul. Aqui no Rio. Em 77 também é conhecido como o ano do punk, principalmente pela explosão, né, de bandas tipo Ramones, né? O Dead Boys, os próprios Sex Pistols, né? Que maravilha. Tocaram no clube, né? No CBGB, né? Maravilha. Tava comentando aqui antes.
Aham, sim.
Em paralelo, também falando de carnaval, 77 foi o ano de criação do Galo da Madrugada.
Olha só.
Um abraço para o amigo Lucas, o amigo Breno também. É. Recifenses moradores.
O Galego Curitiba, também, né?
O Galego,
Paulo Henrique.
Já em Sergipe, o ano de 77 foi marcado por uma tragédia.
Foi explosão na Rua da Explosão, não?
Não. Na verdade, foi um negócio bem pouco usual. Um redemoinho se formou no Rio Sergipe.
Ah, meu pai conta essa história.
Exatamente, levantou as telhas do mercado de verduras.
Segundo meu pai,
e acabou vitimando duas pessoas, além de outros feridos e tudo.
É, não, meu pai.
Fato extremamente
curioso. Meu pai conta essa história. Meu pai é médico e tava atendendo na hora que aconteceu isso, um monte de gente cortada, um cenário de guerra.
É mesmo.
Foi.
Na época, essa história. O prefeito.
Trágica, mas curiosa.
João Alves, né? Que hoje em dia também é o prefeito
Tuta,
lá, né?
Tutacamon.
Exatamente. Era o prefeito não
falar,
da época.
Vou falar, não, senão podemos ter processo.
e foi um dos responsáveis pela. Enfim, pela criação do projeto, não sei o que, né? Enfim, houve uma certa confusão em relação a isso. Já no Paraná, um fato que aconteceu em 77 foi o fechamento da Rádio Iguaçu, por motivos políticos, enfim, disputa política, né?
Tava caminhando do meio pro fim da ditadura, eu acho que ainda foi um quê de repressão, né?
Disputas políticas. E em relação a nascimentos e falecimentos, como sempre, né? Nascimentos, uma lista extremamente interessante, de 77, com Camila Pitanga, Liv Tyler e Shakira. Todas de 77.
Olha só.
Onde está esse coração? É dela, né?
Um ano abençoado.
Isso parece
aí, né?
Maná, mas tudo bem.
Oi? Não? Ah, tá bom.
Como é? Parecia Maná essa música que o Mocho cantou, mas é.
Onde está esse coração?
É Shakira isso,
mas,
né?
Não sei, vai.
Sei não.
Não sei.
Mas enfim.
Vai.
E para fechar o quadro, né? O bloco, como diria Agostinho, falecimentos. Maísa Matarazzo,
Maísa.
Cantora. Brasileira, né?
Cantor importante, né?
Exatamente. Elvis Presley também faleceu em 77. E um outro significativo também, mas também nas artes, mesmo no cinema, né? Charlie Chaplin.
Carlito, né?
Chaplin.
Isso, 77.
No mesmo
esse
ano
é o primeiro que disco que a gente faz de 77? Curioso,
jamais diria. É o primeiro disco. A gente tá fazendo muito. Tá deixando tudo muito fácil pra Nivaldo, né, cara?
Ele tá lembrando
que pegar. Tem que fazer outro disco de 69 ali.
Já tem 5
pegando o link com essa questão da repressão que aconteceu aqui na Rádio Iguaçu, o João teve uma história interessante em relação a essa questão da repressão, né? Que o João, ele. Uma das. A Espero Negra é a primeira gravação mais forte dele por uma gravadora, feita por uma gravadora de respeito. E nesse primeiro disco ele tem uma outra música que, se eu não me engano, é Beto Navalha também, que foi uma música que acabou ficando bem forte. Tenho quase certeza que é Beto Navalha. Mas o que chamou a atenção é... Não, na verdade não. Beto Navalha é de 72. Talvez o primeiro sucesso assim, realmente de amplitude, foi uma música chamada Das 200 Pra Lá.
Tá.
Gravada pela Eliana Pittman.
Eliana Pittman.
E é uma música que fala um pouquinho sobre, de uma maneira muito jocosa, sobre a questão das 200 milhas náuticas, que o Brasil estava brigando para manter essa hegemonia do litoral. Só que o que aconteceu em 72, essa música, se não me engano, foi em 70, foi gravada. Em 72, a ditadura militar, o governo militar, usou essa música como propaganda. Então ele sofreu uma patrulha ideológica ferrenha, assim. Né? E ele teve que, pô, se defender. Pô, não tem nada a ver não, meu amigo. Não tem nada a ver não, não tenho culpa disso. E era uma música que, pô, ganhou a boca do povo, bicho. E realmente ele teve um pouco de... Ele foi reprimido, né? Só que assim, o João tá na cara, que é um boêmio, cara. O cara é bem sossegado, assim, bem...
Inclusive, em 89, né, ele gravou um disco chamado O Grande Presidente, com Beto Carvalho e João Nogueira. Homenagem à memória do presidente Vargas. Sabia disso?
Getúlio?
Aham. Uhum.
Curioso.
O Grande Presidente. Ele gravou em 1989.
Uhum. Batucajé é o nome dessa música, né? Você vê, aí já é uma outra vertente de sambista, assim, é... Essa música tem muito, talvez... Eu não peguei ainda pra... Nivaldo, não sei se você se lembra disso, mas... se Clara Nunes regravou essa música. Porque assim, Clara Nunes é uma outra intérprete de peso que regravou o João. Inclusive tem uma música que o João gravou para ela, chamada Mineira.
Uhum.
Se minha memória não falhar, Nival também pode resgatar isso na memória dele. Clara Nunes, esposa do Paulo, do PC Pinheiro, né?
É, sim. Inclusive era muito comum eles saírem em dois casais lá, né? A Clara e o Paulo, né? E o João e...
Ângela,
né? Não lembro bem o nome da esposa, mas era muito comum na... Eles eram muito amigos, né? E conviviam juntos, né? Muito.
Pedi pra subir um pouquinho o volume desse som aí pra gente...
Pois não, vamos escutar aqui.
Batam palmas para o nada. Oxalá.
Oxalá.
Meu samba virou segredo. O meu povo tá doente, minha gente tá com medo, tá com medo,
tá com medo,
tá com medo,
tá com medo,
tá com medo.
Então, eu gosto desses backing vocals aí femininas, combina muito bem.
É muito estilo, né, do tipo de música que Clara Nunes cantava, né, cara? É, essa, já eu reparei, mais uma vez a versatilidade de João, né? Aí ele joga agora um samba afro, bem afro, samba de roda, samba terreiro, assim. E diferente um pouco dos afro-sambas, que tem um outro conceito, mas
uhum.
Que mais ou menos assim, essas duas décadas flertaram, o samba flertou muito com a influência afro de uma maneira muito, muito evidente, pelo menos em relação aos discos lançados. Impressionante a versatilidade. E Clara Nunes foi uma que regravou, né? Entre as intérpretes, pode falar.
Não, uma coisa que eu achei curioso, você tava falando da Eliana Pittman, né?
Que também é uma outra cantora que tem, só que um outro tipo de música black, né?
É, diferente. Não, e eu fiquei pensando aqui, porque o João Nogueira, ele era muito defensor da música tradicional brasileira, né? Ele, inclusive, tem um curta-metragem, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão encontrar, não lembro bem o nome do curta-metragem que ele participa. É, tem uma cena que eles estão no lugar, eles começam a tocar uma música disco, né? É que na época, né, nos anos 80, tava muito em alta, né? E ele fala, sai que tá tocando essa merda aí, vamos embora, que tá tocando essa merda.
A trilha sonora de Férias Frustradas.
Exatamente. E ele era assim, ele falava que...
Se eu não me engano, a música é Born to be Alive.
Uhum.
Procurem que
ele... Ele escutava aquilo e falava, essa merda, não sei o quê, porque ele odiava o rock, uhum. Música, né, é como disco.
O Ariano Suassuna, né, o saudoso Ariano Suassuna da música, talvez, né? Suassuna que também tem esse, uhum. Na literatura, esse que é tradicionalista, né?
É, ele era um pouco assim, né, e ele, na Pittman, ela era muito criticada também.
Tem uma influência jazzística, né, cara?
Por ter essa influência americana, o pai dela é americano, né? Uhum. Norte-americano. E ela tem essa influência. E ela era muito criticada por isso. Gravou uma música do João Nogueira e ficou excelente, né, cara? Muito boa.
E já é uma outra vertente black, né? Porque sim. Ela usa muito a influência da música negra estadunidense, né?
Sim.
Ou seja,
sim,
muitos exatamente. Metais, a divisão da voz que ela faz. Lembra muito um pouco aquelas big bands, lembra um pouco a soul music, né?
Sim, tem discos excelentes da Eliana, uhum. Que a gente pode um dia, inclusive, sim. Fazer aqui um programa e conversar sobre a vida dela.
Ela tá na lista, né?
Com certeza.
E entre os intérpretes assim, importantes do João, também destacar Elisete Cardoso, né?
Sem dúvida.
Que gravou, também foi uma das primeiras que gravaram, a história que a gente tava até ouvindo sobre isso. Quando o João tava conversando com um amigo, que eu não recordo, aí, pô, seus sambas são bons, por que não mostra pra Elisete? Elisete, na época, a diva da música, né, brasileira, principalmente da música em relação ao samba. Elisete Cardoso, que desde Canção do... Canções de Canção do Amor Demais, né? Canção dos... Eu sempre erro, velho. Que foi gravada com Tom Jobim. Desde aquela época, ou seja, 15, 20 anos antes, já tava no topo. Década de 70, e o João, aí foi um amigo dele, chegou, por que você não mostra pra Elisete? Aí um dia ele foi lá, tremendo na base, e mostrou, disse que mostrou mais de 10 músicas pra ela, e ela, todas são lindas, todas são lindas. Uhum. E aí ele abriu o sorriso de orelha a orelha, né?
Imagina a segurança que ele não teve ali.
Né? E aí ela gravou, se eu me lembro, a primeira música foi Corrente de Aço, que é uma música também maravilhosa, assim, é fantástica, né? E assim, o João me lembra um pouco também aquela coisa do que acontece, por exemplo, com o Nelson Cavaquinho, acontece com o Zé Ramalho, que é o lance da peculiaridade, assim, que é o compositor que não tem uma voz tão bonita, mas ele consegue se adequar à sua forma de melodiar de uma maneira que a coisa fica bonita, fica charmosa, né? Você pega o Nelson Cavaquinho, uma voz fanha. Belchior também é outra pessoa, né? Faz isso.
O Bel, né?
É, o Bel. Né?
Tem um apelido pro João Nogueira também? Não.
É, não sei, rapaz. Talvez então, Nogueirinha, né?
Nogueirinha.
Deu filho de João Nogueira, né?
E Juninho, uhum.
Então, ele,
Juninho,
né? É, ele tem uma voz que se arrasta, né? Que, e ele tende a acelerar. Aquilo é a diferença entre uma imperfeição e o estilo, né? Ele consegue imprimir a partir de... Não sei se eu chamo isso de imperfeição, mas... De uma característica própria dele, um estilo musical. Isso é muito legal. É muito legal mesmo. Uhum. Né? É, tanto é que tocar no violão as músicas dele... Não, apesar dele não ter sido um bom instrumentista, não são fáceis. Pela Sim. forma de... cantar que ele produz, né? Você vê, você escuta...
Talvez até por isso, né, Mojo? Por ele não tocar, não dominar nenhum instrumento.
Ele tentou se adaptar de outra maneira.
Ele vai levando ele na voz dele e o instrumento vai ter que acompanhar, né? Então ele vai por caminhos ali que talvez uma pessoa que tem um conhecimento maior não consiga ir, né?
Mas é a diferença do artista pra uma pessoa que não é, né? Do artista uhum. com força. Ele faz isso de uma maneira harmoniosa.
Sim.
Que talvez outra pessoa não conseguisse. E o interessante é você assistir o Diogo Nogueira cantando o Espelho. É bonito também, mas não tem a mesma força, porque tende, o Diogo Nogueira já tem uma voz mais bonita, mas não vou falar bonito que é muito relativo, mas uma voz mais melódica, mais, talvez a afinação dele é melhor mesmo, tende a ficar mais simétrica, mais hermética, que o João, nessa sincopada dele, nessa quebrada dele, que era o swing legal da voz dele, deixava a coisa mais ampla, né? Mais exuberante, né? Repara, aí já é um samba mais samba canção, né? Impressionante. O João tem uma capacidade de versatilidade musical bem considerável.
A gente sempre volta a falar da música Espelho, né? Que eu acho que é a obra-prima dele,
Sim.
né? Essa música é fantástica. E essa versão que foi gravada nesse disco, ela é toda... Assim, teve toda a preocupação dos quem fez os arranjos. Eu não sei se foi o Maestro Gaia. Não lembro bem quem fez os arranjos dessa música. Mas teve a preocupação, assim, como ele falava do pai, ele ressaltou sempre o violão. Você vê os arranjos ali, a base dos arranjos
Exalta o violão,
é um
né?
violão de 7 cordas, fazendo aquela baixaria, né? E o violão tradicional de 6 cordas. E essa é a base da música. Daí começa a vir uma percussão bem de leve ali, e a orquestração ali, que tá ressaltando algumas coisas.
Não só o violão, mas a palavra, né? Ele ressalta o som das palavras, da frase. Tanto é que o violão não passa do ponto. Ele abre o espaço para as frases que ele fala, ele tá parecendo uma conversa mesmo.
É, sem dúvida. Mas ele quis ressaltar justamente o violão do pai,
sim,
né? Além do que ele tá
nas falas. Sim, fala, sim. Tá o diálogo da voz com o violão, né?
É fantástico.
É aquela, tipo de música que você escuta 5, 6 vezes seguidas e aquilo não satura na cabeça.
Uhum.
Né? E tem umas histórias interessantes também em relação ao João, antes do sucesso, né?
Sim.
Que é, ele foi vitrinista, né?
Ah, sim.
Mais uma similaridade com o Noel, assim, ele era um sambista de calçada, sambista de subúrbio, sambista que não era, diferente do Cartola, do Nelson Cavaquinho, em termos de... pela origem, a necessidade financeira social era mais complicado. O João, assim, sempre batalhou, teve um emprego dele. E o João tinha uma vida, teve uma época uma vida burguesa. Ele é funcionário da Caixa Econômica, né?
Sim.
Assim como o Noel Rosa era estudante de medicina, entendeu? E o João, antes de ser funcionário da Caixa, ele foi vitrinista, né?
É verdade.
Que na época, segundo o próprio, era em palavras do João, era emprego de bichona, né? Segundo ele, numa entrevista. Só que a questão não era essa. Justamente exigia, uma profissão que exigia delicadeza. Mesma delicadeza que ele usava pra compor, pra fazer
ele
as frases
falou,
dele.
É como se fosse fazendo uma arte ali. Montando uma vitrine, né?
Só que um dia ele disse que tava montando e de repente viu um negão alto atrás olhando pra ele. Aí ele olhou... Continuou trabalhando. Quando viu, o cara tava rindo, né? Aí, segundo ele, de repente eu apresentei as armas pra ele e o cara saiu correndo. Imagina que ele de cara não deve ter ouvido.
Pois é.
Augustinho, você falando do arranjo, pelo que eu vi aqui, em 77, o disco Espelho, os arranjos são de Geraldo Vespar.
Tá, não. Beleza. Tá bom, Chivas, muito obrigado pela informação. E assim a gente termina o 24º Manisoba Podcast. O programa de número 24 terminou com essa história aí.
Não foi de propósito.
Pois é, não. Então, Mocho, você escolheu uma faixa bônus que eu achei muito interessante, que a gente já comentou aqui no programa. Eu queria que você anunciasse aí, antes da gente se despedir.
De Eliana Pittman.
Vamos escutar.
Das 200 pra lá. Uma música fantástica, histórica, né? Faz parte da história do Brasil, inclusive, da história política do Brasil. E uma música muito interessante, muito alegre. Queria também deixar uma sugestão para uma ideia que me veio aqui, para todos que te escutam o Maniçoba. Vão lá na fanpage e sugiram discos que vocês querem ouvir no Maniçoba. Beleza, nosso, então. E deem trabalho, por favor, ao Augusto. Augusto, grande conhecedor de música e colecionador de LPs, para ir atrás dos LPs.
Valeu. É uma limitação que a gente vai ter.
Bota esse rapaz para se virar aí, que a gente vai adorar.
Beleza, valeu. Então, obrigado, Igor Mocho. Valeu, Nivaldo.
Valeu.
Então, um abração até o 25º Maniçoba Podcast.
Maniçoba.
Valeu, vamos de Eliana Pittman aí.
Um abraço.
Falou.
Esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá.
Esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá.
Vai jogar a sua rede das 200 para lá. Pescador dos olhos verdes, vá pescar noutro lugar.
Esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá.
E o barquinho vai, com o nome de caboclinha, vai puxando a sua rede, dá vontade de cantar. Tem rede amarela e verde, no verde azul desse mar.
Esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá desse mar. Esse mar é meu, leva seu barco pra lá.
Obrigado, seu doutor, pelo acontecimento. Vai ter peixe, camarão, lagosta que só Deus dá. Pegou bem a sua ideia, peixe é bom pro pensamento. E a partir desse momento, o meu povo vai pensar nesse mar.
Esse mar é meu,
lelê.
Leva seu barco pra lá desse mar.
Leva esse seu mar barco é pra lá.
Leva seu barco pra lá.
Esse
mar é meu.